Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. E hoje é sábado, é 28 de janeiro de 2023. Em nome de todos os que fazem esta emissão, o Ana Guedes, que está na apresentação, e o Mariano Bartolomeu na produção, desejo-vos votos de um bom sábado, um bom fim de semana. Não esqueças, transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, a rádio Sissanou, que é leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo. Ouvem a Voz da América em português, em FM, com a Rádio Berolando. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a Voz da América em português está com a Rádio Educativa. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, o significado da visita de Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, a Angola. Falaremos também das várias viagens de entidades da China, da Rússia e dos Estados Unidos à África. Falaremos também de atividades culturais em Moçambique, mais precisamente no Niassa. Mas antes, vamos às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Sou mais Miguel e apresento as notícias. Um ataque russo matou 3 pessoas num bairro residencial da cidade de Kostetynivska, no leste da Ucrânia, neste sábado, disse o governador regional. Outras 14 pessoas ficaram feridas no ataque, que também danificou 4 prédios de apartamentos e um hotel, segundo disse o governador de Donetsk, Pavlo Krylenko. Socorristas e polícias estão a trabalhar no local da tragédia para ajudar as pessoas a documentar cuidadosamente mais um crime dos ocupantes russos na nossa terra, escreveu Krylenko no Telegram. Metal retorcido e restos carbonizados de utensílios domésticos e pelo menos um carro estavam espalhados pelo pátio enquanto as equipas de resgate trabalhavam para remover os escombros. Manchas de sangue frescas também eram visíveis. Uma alta funcionária dos Estados Unidos disse neste sábado que as tropas eritreias ainda estão na Etiópia, embora tenha recuado a fronteira, contradizendo as autoridades etíopes, que dizem que os eritreus já partiram. As tropas eritreias lutaram ao lado de militares etíopes e das milícias aliadas no conflito de 12 anos que opôs o governo etíope às forças rebeldes da região norte de Tigray. Em novembro, no entanto, o governo de Etiópia e as forças Tigray assinaram um acordo para encerrar as hostilidades. Este acordo determinou a retirada de todas as forças estrangeiras de Tigray. Com relação aos eritreus, entendemos que eles voltaram para a fronteira e foram convidados a sair, disse a embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, em conferência de imprensa durante uma visita à capital do Quênia, Nairobi. Ela não deu nenhuma evidência ou fonte para tal avaliação. O ministro da Informação da Eritreia, Yamani Gebremichael, não respondeu a um pedido de comentário da agência de notícias Reuters. A guerra do Tigray, iniciada em novembro de 2020, resultou em dezenas de milhares de mortes e forçou milhões a fugir das suas casas. A possível presença contínua de tropas eritreias em Tigray, portanto, foi vista como um obstáculo fundamental para a implementação efetiva do acordo. Um oficial militar sênior da Etiópia, que informou as autoridades estrangeiras no sábado, negou que houvesse tropas eritreias no país. Um ex-chefe do exército de nome Petr Pavel venceu a eleição presidencial na República Checa neste sábado, após uma campanha com forte apoio da NATO e União Europeia. Pavel, um general aposentado de 61 anos de idade, concorrendo ao cargo pela primeira vez, obteve mais de 58% de votos, com quase todos os distritos eleitorais, tendo derrotado o bilionário ex-primeiro-ministro Andrés Babis, uma força dominante, mas polarizadora na política checa por uma década. E por último, neste bloco de notícias, 2 jatos da Força Aérea Indiana caíram durante uma operação de treinamento de rotina neste sábado, dia 28. A Força Aérea disse que um dos 3 pilotos envolvidos no acidente, que ocorreu na parte da manhã, perdeu a vida. O acidente ocorreu perto de Morena, em Madhya Pradesh. para 10.
Analistas afirmam que a Rússia procura desesperadamente recuperar os seus aliados tradicionais do continente africano. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político Agostinho Sicato, os especialistas em relações internacionais Enkikina Mutusamba e Augusto Moraes.
A deslocação de chefe da diplomacia russa por algumas horas em Luanda é traduzida em várias perspectivas, a julgar pela mudança de abordagem das autoridades angolanas em relação à invasão da Rússia contra a Ucrânia e o alinhamento declarado de muitos países do continente, depois da cimeira Estados Unidos e África. Sergei Lavrov, depois de passar pela África do Sul, chegou a Luanda e encontrou um ambiente adverso, apesar das relações históricas entre os dois países. Mas ainda assim, esclareceu durante a conferência de imprensa que nada vai beliscar a cooperação bilateral saudável. Um outro assunto digno de registro nesta visita tem que ver com o anúncio feito pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros, segundo o qual o seu país vai acolher em finais de julho próximo uma cimeira Rússia-África e destacou o papel do presidente angolano para a paz no continente africano. Sergei Lavrov realçou ainda que a Rússia nas Nações Unidas vai continuar a apoiar as posições defendidas pelos próprios países africanos, no sentido de se encontrar soluções para os conflitos. Durante a visita, as autoridades angolanas reafirmaram sua posição, reiterando o seu apelo pela cessação incondicional das hostilidades pelos beligerantes, priorizando sempre a via pacífica para a resolução deste conflito. O ministro das Relações Exteriores, Teta António, fala dos temas que estiveram na agenda da visita do chefe da diplomacia russa e os setores que os dois países pretendem aprofundar a cooperação.
Nós abordamos as questões bilaterais, abordamos as questões regionais e abordamos também as questões internacionais, incluindo as que acaba de referir o ministro Lavrov, que é a reforma das Nações Unidas e a guerra que apoia hoje a Rússia e a Ucrânia. Nós, relativamente às questões bilaterais, concordamos que, tendo em conta as dinâmicas existentes entre os dois países e a atmosfera internacional, continuaremos a aprofundar vários aspectos que nós abordamos hoje, incluindo através da comissão bilateral, bem como através do diálogo entre os setores. Colocamos um acento particular que diz respeito à nossa cooperação no setor diamantífero, tendo em conta o peso que esse setor tem na economia angolana. As dificuldades que hoje encontramos requerem também soluções inovadoras.
Teta António reafirmou a posição de Angola no contexto internacional e falou de um novo paradigma de desenvolvimento adotado pelas autoridades por conta das prioridades existentes no país.
Também abordamos as mudanças do paradigma do lado angolano no que diz respeito às nossas prioridades de desenvolvimento. Nós também falamos, como disse o ministro Lavrov, das questões regionais, incluindo o papel de Angola na região, nos Grandes Lagos, na SADC, na CPLP e na Organização dos Estados da África, Caribe e Pacífico, que Angola também preside. Abordamos as questões internacionais, das quais o conflito que opõe hoje a Rússia e a Ucrânia. Como disse o ministro Lavrov, nós pedimos que ele nos desse a sua perspectiva, depois de nós próprios tecermos as considerações. Atendendo que o conflito tal como ele se apresenta, não só tem tido consequências toda a humanidade.
E o analista político Agostinho Sicato afirma que o impacto do isolamento internacional obriga a diplomacia russa a desenvolver esforços para recuperar os seus aliados no continente africano.
De um tempo esta parte da Angola mudou de posicionamento. Portanto, a Angola decidiu dizer não aos países que oprimem outros países, que interferem diretamente nos assuntos internos dos outros Estados, que é o caso que a Rússia está a fazer agora com a Ucrânia. E essa ingerência, essa invasão direta num Estado soberano, portanto, a Angola diretamente disse não. Claro que isto, de uma ou de outra forma, belisca as relações fundamentalmente políticas que existem e até histórica que existe entre Angola, porque, entre Angola e a Rússia, porque a maior parte das potências, com a Rússia incluída, tem uma ideia, um conceito de subserviência dos Estados, ora ajudados no passado, como é o caso de Angola, por exemplo. Portanto, esses Estados devem apenas dizer yes man. Mas esses Estados hoje...
Mas isto também, doutor Agostinho Sicato, não decorre de alguma fragilidade política das lideranças africanas?
De um lado sim. Do outro lado também as próprias lideranças, por causa da dependência a estas potências, não têm uma outra forma de alternar. Daí que, se olhar para os nossos Estados, notará que grande parte deles dependem dessas potências, o armamento e as outras áreas estratégicas, a alimentação, a segurança, a energia. Portanto, as áreas estratégicas, as comunicações e tanto mais, as áreas estratégicas dependem essencialmente dessas potências. Mas o que é que acontece? Há uma certa coragem desses líderes hoje, a certa altura, dizer não. Portanto, não obedecer implicitamente aquilo que são as supostas orientações das potências. Tal é o caso de Angola. Portanto, chegou a uma altura que juntou a sua voz ao coro das nações que condenam diretamente a invasão russa na Ucrânia.
Mas claro, ainda assim, doutora Agostinho Sicato, Sergei Lavrov, na conferência de imprensa em que participou, diz que não há elementos que sustentam uma eventual situação que possa beliscar as relações entre Angola e a Rússia.
Sim, mas nessa altura, Sergei Lavrov tem de consertar. Tem de fazer uma diplomacia mais suave, porque também não lhe interessa criar ruptura, porque está sozinho. Ele precisa de encontrar uma nova era nas relações, mas também respeitando as opções de escolha das nações agora.
Um enviado especial da Casa Branca para os assuntos de investimentos e parcerias em infraestruturas desloca-se em breve à Angola, que será seguida de viagens de outras destacadas entidades oficiais americanas a Luanda. Para o analista político Agostinho Sicato, estas movimentações das autoridades americanas representam a importância que Angola tem no contexto da política internacional.
Angola desde sempre, desde mesmo antes da independência, ainda na altura da consolidação das independências africanas, Angola desde sempre foi o centro em que essas potências pudessem encontraram para melhor se organizar, para melhor se posicionar. Aliás, a localização geopolítica, geoestratégica de Angola naturalmente oferece exatamente este benefício. De um lado, do outro lado também, as relações, Angola adotou um sistema capitalista, abandonou o sistema que era mais ligado ao sistema socialista, e com isto fez uma aproximação mais para o Ocidente e nos últimos tempos com uma relação mais próxima, estou a falar de relações económicas, mais próximas à China e mais próximas aos Estados Unidos. E a Rússia, neste meio, começa a ficar sozinho até com a entrada da Turquia ao meio. Porque quando as relações com a Rússia, as relações económicas começam a melhorar, entra a gigante Turquia, depois entra a Índia para o meio, automaticamente baralham todo um jogo estratégico do ponto de vista económico. Lavrov vem exatamente para voltar a redesenhar a estratégia económica. Exatamente também para impedir com que a hegemonia dos Estados Unidos e a China não seja tão isolado e o Angola então passa a se tornar agora um mercado de disputa dessas potências.
Podemos concordar que o continente africano, ou seja, os países do continente africano, nesta altura e nestas circunstâncias, também têm um papel bastante decisivo em função da correlação de forças deste conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia.
De certa forma sim, porque maior parte dos países europeus hoje já não tem muito a oferecer. E porque, se entendermos que hoje quase tudo se explora em África, os países europeus, asiáticos, todo o mercado europeu, mercado asiático e outros mercados olham para a África e nesses estados há sim estados, como é o caso da Angola, como é o caso da África do Sul, por exemplo, como é o caso da Nigéria, até mesmo da própria República Democrática do Congo, o Ruanda, a Etiópia, tudo. Esses estados vão começando a se firmar como estados diretores de facto, tanto como interlocutores válidos dessas potências.
Para o especialista de relações internacionais, Kinkina Mutusamba, a visita de Sergei Lavrov demonstra a intenção das autoridades russas de reafirmar a sua agenda diplomática internacional.
A Rússia vai perdendo, na verdade, aquilo que é a hegemonia mundial. E era importante, então, encontrar algum elemento que representasse aquilo que é a sua projeção na arena internacional. E a vinda do ministro dos negócios estrangeiros deste país, o nosso diretor, demonstra realmente essa vontade e essa busca da histórica que Angola tem com a Rússia. Por outro lado, é importante nós sublinharmos que a chegada do ministro ao nosso país acontece depois mesmo visitar a Federação. Isso por si só demonstra um elemento fundamental naquilo que é a intenção da própria Rússia de buscar essa afirmação ou reafirmação, assim está correto, reafirmação na agenda diplomática. Mas, por um lado também, é extremamente fundamental olhar sobretudo nas abordagens e o posicionamento da Angola no que diz respeito ao conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia. Esses três ou quatro momentos que podemos aqui sublinhar. O primeiro momento tem que ver com a abstenção que a Angola teve, logo quando começou mesmo o conflito, para falar, nada mais senão da resolução nas Nações Unidas, que a Angola acabou abstendo-se. Isso concordando com vários países do continente africano. Por um lado. Por outro lado, apenas em outubro, que foi que Angola acabou votando contra a invasão russa à Ucrânia. Este elemento é extremamente fundamental. Por quê? Porque a agenda da geopolítica acabou sofrendo alguma alteração, sobretudo porque a Rússia acaba invadindo a Ucrânia. Por um lado, por outro lado, estamos a falar do posicionamento que Joe Biden, enquanto presidente dos Estados Unidos, fez para com os países africanos, ou seja, apelando que os países africanos pudessem votar em massa contra aquilo que é a invasão à Ucrânia.
Isto é uma história que ensina muito. Até que ponto isto pode criar algum embaraço nas relações entre os países do continente africano e os Estados Unidos da América?
Sim, vai criando. Por quê? Porque, e aí eu gostaria de chegar, porque apresentando apenas dois elementos, o terceiro elemento aconteceu há bem pouco tempo, e isso sim acaba me interessando. Por quê? Porque a abordagem e o pensamento do presidente João Lourenço antecede realmente a sua ida para os Estados Unidos. Isso é um ponto fundamental. Ou seja, o presidente João Lourenço, antes de viajar para a Cimeira África, ou a Cimeira Estados Unidos África, que aconteceu no mês passado, em novembro, o presidente João Lourenço fazia um apelo direto à Rússia para que determinasse então um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Isso é fundamental, e respondendo taxativamente o seu questionamento. Era importante que o presidente João Lourenço, em termos até estratégicos, estratégico apresentar essa abordagem, porque estava ao encontro do presidente Joe Biden, que sempre colocou-se contra a invasão da Rússia para a Ucrânia.
Quanto ao anúncio feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia sobre a realização da Cimeira Rússia e os países do continente africano, Kinkinam Tussamba chama a atenção das lideranças africanas para olharem para estas ocasiões como oportunidades da sua afirmação.
O que eu chamo sempre a atenção aos nossos líderes africanos, eu penso que na última abordagem que nós fizemos, eu já chamava a atenção sobre o aproveitar realmente desse posicionamento. E aqui volto a trazer essa situação à baila, porque compreendo que é o momento em que o continente africano deve realmente posicionar-se. Porque acontecem várias cimeiras, e aconteceu bem pouco tempo, conforme fez menção, uma cimeira que envolve os Estados Unidos e mais 49 países africanos, onde o grande anfitrião foi realmente os Estados Unidos. A China realiza ali uma cimeira, a própria União Europeia realiza cimeira com o continente africano, e há realmente esse anúncio de uma cimeira com o continente, ou seja, o continente africano com a Rússia, e não será a primeira vez. Mas antes desse encontro, há um outro anúncio do encontro bilateral entre Angola e a Rússia. Isso vai acontecer na Rússia em função mesmo dessa vinda do Lavrov ao nosso país. Ou seja, o que eu chamo a atenção é sabermos aproveitar aquilo que é o momento político. E a geopolítica incentiva-nos ao aproveitarmos realmente os espaços vazios. O continente africano, neste momento, goza dele de uma grande oportunidade de poder realmente aproveitar esses momentos para não chamar para si a responsabilidade e conseguir até mesmo determinar algumas peças no xadrez político.
Mas, doutor, não há o risco dos países do continente africano serem usados por estas potências mundiais em torno de todo este conflito?
Ali está, só seremos usados olhando para aquilo que é o momento atual dos nossos líderes. Porque nós temos uma liderança muito fraca a nível do continente africano. E essas lideranças fracas no continente africano fazem com que realmente haja, assim, ali sim concordo com a sua colocação. Ou seja, as potências mundiais vão aproveitando esse momento de fragilidade dos nossos líderes para aquilo que é realmente o seu crescimento social e desenvolvimento. Dos seus países. Ali, a razão pela qual eu faço sempre esse apelo no sentido de termos as lideranças muito fortes, líderes que olham sobretudo para aquilo que é o interesse das massas e que não seja apenas para aquilo que são os interesses das elites. E aqui, quando fala-se das elites, é um determinado grupo minoritário que detém algum poder que vai obrigando as outras pessoas, ou seja, a submeter-se a esse grupo.
Kinkinam Tussamba, Agostinho Sicato e Teta António foram os convidados desta edição. Do Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamos-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 28 de janeiro de 2023. Votos de um bom ano de 2023 para todos desta equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. Olá, bem-vindos, amigos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, neste sábado, 28 de janeiro de 2023. Convosco, Ana Guedes, na apresentação, Mariano Bartolomeu, assina a produção. Votos, então, de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão da Voz da América pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Pode também ser ouvida em onda curta, nos 13.630 e 17.655. A Voz da América, emissão vespertina em português, está também na onda média nos 1530 e ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Quelimane, com a nova Rádio Paz, na Nampula Rádio Encontro. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berolanda, em Buba e Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Gabu, com a Rádio Leste FM, e a Sitchanouco em Bafaté, Rádio Comunitária de Bafatá, e na capital Bissau estamos em FM com a Rádio Pidjigiti. Bem-vindos a todos. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da Rússia, Estados Unidos e China e também África. Também ainda das atividades culturais em Moçambique, mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Márcio Miguel e apresento a esta hora o noticiário internacional da Voz da América. Uma alta funcionária dos Estados Unidos disse neste sábado que as tropas eritreias ainda estão na Etiópia, embora tenham recuado a fronteira, contradizendo as autoridades etíopes, que dizem que os eritreus já partiram. As tropas eritreias lutaram ao lado de militares etíopes das milícias aliadas no conflito de 2 anos, que opôs o governo etíope às forças rebeldes na região norte de Tigray. Em novembro, no entanto, o governo da Etiópia e as forças de Tigray assinaram um acordo para encerrar as hostilidades. Este acordo determinou a retirada de todas as forças estrangeiras de Tigray. Com relação aos eritreus, entendemos que eles voltaram para a fronteira e foram convidados a sair, disse a embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, em conferência de imprensa durante uma visita à capital do Quênia, Nairobi. Ela não deu, segundo a agência de notícias Reuters, nenhuma evidência ou fonte para tal avaliação. O ministro da Informação da Eritreia, Yemane Gebremesqiel, não respondeu a um pedido de comentário da agência Reuters. A guerra do Tigray, iniciada em novembro de 2020, resultou em dezenas de milhares de mortes e forçou milhões a fugir das suas casas. Um ataque russo matou 3 pessoas num bairro residencial da cidade de Konstantinivka, no leste da Ucrânia, disse neste sábado o governador regional. Outras 14 pessoas ficaram feridas no ataque, que também danificou 4 prédios de apartamentos e um hotel, disse o governador de Donetsk, Pavlo Krylenko. Socorristas e polícia estão a trabalhar no local da tragédia para ajudar as pessoas a documentar cuidadosamente mais um crime dos ocupantes russos na nossa terra, escreveu Krylenko no Telegram. Metal retorcido e restos carbonizados de utensílios domésticos e pelo menos uma viatura estavam espalhados pelo pátio, enquanto as equipas de resgate trabalhavam para remover os escombros. Manchas de sangue frescas também eram visíveis. O presidente Volodymyr Zelensky disse na sexta-feira que a situação na fronteira continua extremamente aguda, particularmente na região de Donetsk, onde a Rússia está a intensificar a ofensiva. Recordamos que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro passado, mas nas últimas semanas os combates diminuíram para uma batalha desgastante, com nenhum dos lados obtendo ganhos significativos. Continuando as notícias, um piloto perdeu a vida na queda de 2 aviões militares, isto na Índia. 2 jatos da Força Aérea deste país caíram durante uma operação de treinamento de rotina neste sábado, que é o dia 28. A Força Aérea disse que um dos 3 pilotos envolvidos no acidente, que ocorreu na parte da manhã, morreu. O acidente ocorreu perto de Morena, em Madhya Pradesh.
Essas as histórias da atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A capital americana, Washington DC, acolheu em dezembro a última cimeira dos Estados Unidos à África, em que foram anunciados muitos projetos americanos para o continente. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, e a embaixadora junto às Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, estiveram esta semana de visita ao continente, com a diplomata americana a visitar Moçambique. Anunciada também para breve a visita a Angola, do responsável da Casa Branca, para parcerias e investimentos em infraestruturas, Amos Ostein. Os chefes da diplomacia da China e da Rússia também visitaram vários países africanos nas últimas duas semanas, tendo ambos estado em Angola. Os recursos minerais, a enorme população jovem e a estabilização de muitos países africanos têm atraído os interesses das potências mundiais por África, o continente que mais cresce. O investigador do Centro Universitário e escritor angolano Osvaldo Mboko considera que esta é uma oportunidade para os países africanos assumirem protagonismo no cenário mundial, com retornos para o seu próprio desenvolvimento. Ele conversou com Álvaro Lugier Andrade, que começou por lhe pedir uma análise a estas movimentações.
Parece que, neste momento, há uma luta diplomática forte. Como é que vê este interesse por África?
Bem, eu tenho estado a defender o seguinte, que o continente africano é um novo palco da competição política e diplomática das grandes potências. O continente africano é um novo palco da competição política, econômica, comercial e diplomática das grandes potências mundiais. Daí é que temos estado a assistir, quer a China com o FOCAC, quer os Estados Unidos da América com a cimeira Estados Unidos e o continente africano. A Rússia também olha para esta corrida e tenciona estar dentro também daquilo que é a competição no continente africano. Porque o continente africano pode ser entendida, infelizmente entendida no sistema internacional, como um entreposto de matérias-primas. Daí que grande parte daquilo que são as matérias-primas e o mundo que as grandes indústrias mundiais precisam para continuar a operar estão em África. E daí essa estratégia que essas grandes potências têm a nível do continente africano de se aproximarem e legislarem uma série de procedimentos ao nível da sua diplomacia com o objetivo de retirar, do ponto de vista prático, vantagens no continente africano. E, olhando particularmente para Angola, há sinais claros que há um desrealinhamento, ou então há uma mudança do realinhamento estratégico tradicional que sempre caracterizou Angola e a Rússia, e que agora Angola está tendendo para as instituições ocidentais e também para os Estados ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos da América. E basta nós olharmos para os pronunciamentos e as posições do presidente João Lourenço quanto à questão do conflito russo-ucraniano, que condenou a anexação das quatro províncias pela Rússia. Mas o pano de fundo, ao meu entender, que faz essas movimentações de Sergei Lavrov estar em Angola, tem muito mais a ver com a manifestação de intenção do presidente João Lourenço em ver armamentos de fabrico americano para aquilo que pode ser o processo de modernização do próprio exército angolano.
Daí essa, que, como deve calcular, na sua ótica, o interesse da Rússia será muito mais o interesse político-militar ou político do que, por exemplo, o interesse chinês, que foi reafirmado através de acordos de cooperação, o interesse mais do ponto de vista económico, e eventualmente dos Estados Unidos, que também continuam a insistir que querem investir em África no capítulo económico. Por exemplo, a Casa Branca anunciou nesta terça-feira que vai enviar um seu representante, que é o responsável da pasta das infraestruturas, Angola, precisamente para
trabalhar em como é que os Estados Unidos poderão ajudar a Angola no campo das infraestruturas. São interesses variados, mas sempre com um interesse de protagonismo.
Claramente, claramente. Os interesses são variados, também atendendo à própria característica de cada Estado. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista comercial e econômico, a Rússia não tem o mesmo peso que os Estados Unidos da América e quer com a própria China. A China é o principal parceiro comercial do Estado angolano, por exemplo. E dizia eu, do ponto de vista daquilo que era a cooperação técnico e militar que existe entre a Angola e a Rússia, são acordos que já datam mesmo depois ou então ainda no quadro da Guerra Fria. Daí que há um grande volume de negócio entre Angola e a Rússia relativamente nas questões que têm a ver com armamento, treinamento, e se reparares, maioritariamente os militares angolanos são formados na Rússia. Então, com uma mudança de paradigma, do ponto de vista da cooperação militar, do ponto de vista de armamento americano, automaticamente Angola deixaria de adquirir armamentos na Rússia. Ponto número um. Ponto número dois, comitantemente a isto, também a formação dos vários militares angolanos deixaria de ser o ponto principal à Rússia, passaria a ser os Estados Unidos ou outro país que usa a mesma tecnologia militar. Isto está a olhar que esse volume de negócio que é tão importante para a Rússia pode estar aí para uma outra direção. O que me parece aqui também neste encontro, independentemente do embaixador russo em Angola já ter declarado que a Rússia respeita o posicionamento da Angola quanto à questão da guerra na Ucrânia, mas ainda assim é momento que acredito que Sergei Lavrov irá usar para, mais uma vez, tentar explicar ao presidente João Lourenço as motivações que levam o conflito russo-ucraniano e buscar apoio. Porque eu tenho estado a defender que Angola não é um país qualquer no continente africano, é uma das maiores economias, tem um dos exércitos mais bem equipados. A par disto também, o Estado angolano é politicamente e militarmente um país estável. Logo, todos esses interesses dessas grandes potências, dessas três grandes potências, olham para Angola como um país onde, de facto, pode ser feito determinados investimentos, pode ser aberto determinadas linhas de financiamento. E penso que as motivações que levaram o primeiro-ministro ou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a vir para Angola têm muito a ver com o reposicionamento do Estado angolano a nível do sistema internacional, para tentar aferir até que ponto os interesses chineses estão salvaguardados em Angola, tendo em linha de atenção esta nova mudança de paradigma para com os Estados Unidos da América, por exemplo. Eu tenho estado a defender o seguinte: com base nesses todos os interesses, quer da Rússia, quer da China, quer dos Estados Unidos da América, a China, Angola é o maior credor da China em África, que deve aproximadamente 21,1 mil milhões de dólares, dado do Ministério das Finanças. Tem uma aliança estratégica, principalmente no setor militar, com a Rússia e quer, de facto, ter um apoio dos Estados Unidos da América para várias questões do ponto de vista internacional e atrair o investimento americano para Angola. Conjugado esses todos os elementos, o presidente João Lourenço, com algumas aspas, terá que adotar uma diplomacia de jogo de cintura. E essa diplomacia de jogo de cintura para que não se criem irritantes que possam perigar as relações de Angola com um desses três grandes, dessas três grandes potências mundiais, que, de facto, a sua ação tem implicações no sistema internacional. E como fizeste referência bem, tendo em atenção as características de cada Estado, quer a Rússia, quer a China, quer os Estados Unidos da América, os interesses podem, de facto, gravitar em outra dimensão, em outra perspectiva, mas ainda assim a necessidade de manter Angola como um espaço, como um estado de influência, é muito grande. E daí que temos assistido em pouco tempo, o telefonema do secretário de Estado, António Blinken, para tratar das questões de paz e segurança da região dos Grandes Lagos, com certeza também foi abordado outros aspectos. Assistimos o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a vir para Angola e agora estamos a ver Segrei Lavrov.
Além dos interesses desses países, agora a diplomacia económica ganha uma dimensão extraordinária em vários países e claramente que dá a ideia de que o presidente João Lourenço deu a entender que a aposta dele numa diplomacia essencialmente económica. De que forma, e tendo em conta esse aspecto que tocou, de que forma o presidente angolano e também presidentes de outros países africanos, estou a pensar no caso de Moçambique também, que agora está no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como é que esses governos poderão, que aspectos principais deverão ter em conta para conseguir investimentos e conseguir um bom relacionamento com essas potências e outras potências, como por exemplo a própria Índia e a União Europeia?
Não, o grande calcanhar de Aquiles para que determinadas multinacionais deslocam as suas unidades de fabrico para a África é o ambiente de negócio. E temos que ser honestos quanto a isso. O ambiente de negócio dos países africanos são os piores a nível do mundo. Por exemplo, nós, Angola, em 2020, ficamos na posição 177 dos 190 países que foram avaliados no âmbito do Doing Business, do Banco Mundial. Então, o ambiente de negócio vem prejudicando de forma significativa aquilo que pode ser a atração de investidores, por um lado. E, por outro lado, também tem a ver muito com as questões ligadas à corrupção, que ainda é um mal que enferma o próprio continente africano, e depois o repatriamento de capitais também por parte dessas empresas. E, comitantemente a isto, também a mão de obra, que não é, em muitos casos, qualificada. Como deve-se calcular, a África tem a população mais jovem do mundo, mas ao mesmo tempo a menos escolarizada. Daí que a deslocação de determinadas unidades de fabris desses países, dessas multinacionais, emperram normalmente numa série de questões que são estruturais e estruturantes do ponto de vista do ambiente de negócio e da infraestrutura de apoio ao próprio comércio. Daí é que, infelizmente, esses países olham para a África como mercado para escoar determinados produtos e que muitas vezes são produtos que nos seus países nem são comercializados, são testados em África, lamentavelmente, e também olham para a África como um interposto de matéria-prima. Então nós temos que alterar esta configuração, e alterar esta configuração do ponto de vista prático da relação com as grandes potências passa essencialmente em Angola ou os países africanos melhorarem o ambiente de negócio dos seus estados. E, comitantemente a isto, por exemplo, se olharmos para a questão de Moçambique, a instabilidade em Cabo Delgado, onde foram descobertas grandes reservas de gás natural, se tornou inviável devido à insegurança militar, ou então devido à própria insegurança que existe na região de Cabo Delgado. Também a insegurança é um dos fatores que faz com que muitas empresas não venham para o território ou para o continente africano. Então há aqui mudanças que nós vamos operar para, do ponto de vista prático, atrair esses investimentos e esses linhas de financiamento para o Estado angolano e comitantemente o continente africano.
Osvaldo Mboku, investigador do Centro Universitário e escritor angolano.
Jovens artistas do Niassa, no norte de Moçambique, participam no concurso de música com mensagens de prevenção da Covid-19. Santos Calixto, líder da organização Estamos e do grupo musical Maçucos, diz que tal faz parte da estratégia de usar as artes para a mudança de comportamento.
Santos, não tens vergonha de ser de Niassa, certamente?
Não, não tenho e nunca terei vergonha, nunca. Eu tenho muito orgulho de ser de Niassa e orgulho de ser moçambicano também, né, de Moçambique.
Santos, a razão da nossa conversa é o Grupo Maçucos também, mas é primeiro uma realização que vocês, como organização não-governamental, estamos, que trabalham na saúde, vão iniciar esta semana, que é esta promoção de um concurso de música para jovens que fazem a educação para a saúde através das suas canções. Qual é que é a história por detrás desta iniciativa, Santos, usar a música para promover mensagens de saúde, incluindo a Covid-19?
Bom, por detrás desta, como bem disseste, é que este é um projeto que a gente está implementando desde o ano passado, na verdade é para Covid especial, sem efetivamente deixar de lado outras doenças. Por exemplo, neste momento nós temos problema da cólera, não é? Mas esta iniciativa que vamos lá, que começamos a lançar hoje é sobre a Covid. Portanto, a Covid é uma questão que ainda não sabemos qual é o futuro da Covid, ainda temos mais casos. Então, é para educar as pessoas a se prevenirem, a se vacinarem, a testarem quando se sentirem mal. Então, estamos a convidar os artistas da província para concorrerem, portanto, escreverem letras. Mas isto é para tentar incentivar aos novos artistas, aos jovens, a tentar transmitir aquilo que foi a nossa experiência durante estes anos. Nós sempre usamos a música, o teatro, para a educação. Então, queremos também que estes jovens hoje saibam que o seu talento, não é? O seu talento tem que servir para educar a sociedade. Então, estamos a lançar o concurso, vamos selecionar 10 artistas com diferentes temas, é lógico, ligado à área do Covid e podem também cantar sobre a cólera que está a acontecer agora, mas também a malária e as outras, mas muito centrada na questão da Covid. Então, esta é que é a história que está por detrás desta iniciativa. É um projeto que é financiado pela FAIN, portanto, Diagnosis for All, que é diagnóstico para todos, né? Então, foi lançado no ano passado, em Genebra, e nós concorremos, então, fomos selecionados e estamos a implementar este projeto e achamos que também vai ser bom para os artistas, para se expor um pouco, alguns artistas com muito talento, mas não deu oportunidade de gravar uma música, porque eles vão concorrer, mas vamos gravar um CD e vai ser lançado.
Santos, por detrás disso também há vezes que nesses concursos, nessas iniciativas que envolvem artistas, é preciso também treinar os artistas, porque também têm os seus preconceitos.
Não, sem dúvida. O que a gente faz, o que a gente faz sempre é que, por exemplo, no passado nós lançamos um concurso que era música sobre educação cívica e eleitoral. E na altura convidamos as instituições ligadas à área para darem treinamento sobre o tipo de mensagem a passar. Neste projeto, nós vamos convidar a Direção Provincial, porque é uma parceria com a Direção Provincial da Saúde. Então, vamos convidar a Direção Provincial e Serviços Provinciais. Então, vamos convidar a eles os técnicos que é para limarem a linguagem que vai ser transmitida. Portanto, vão ser treinados. E não só treinamento no sentido das letras, mas também no sentido de portanto, como é que eles vão cantar e técnicas de estúdio, estas coisas todas, porque isso vai ser gravado cá mesmo em Niassa, nós já temos um pequeno estúdio. Então, eles vão passar por uma formação, sem dúvida, que precisam de treinamento.
E qual é que tem sido a vossa experiência, Santos, do uso da música, das artes, para a promoção da saúde nos tempos da Covid, por exemplo, em que o distanciamento era uma das grandes medidas?
Bom, eu penso que foi um momento que nos apanhou todos de surpresa, mas aprendemos bastante. Com o tempo, cada um de nós tinha medo de aparecer, mas as redes sociais ajudaram bastante. Os artistas, nós fomos compondo as músicas, fomos passando para as redes sociais, fomos enviando para as rádios, nas rádios comunitárias, as rádios nacionais. Então, a música naquela altura foi, quer dizer, eu penso que todo mundo percebeu qual era o potencial que a música tem em relação à mudança de comportamento, não só, mas também alegrar corações. As pessoas estavam confinadas, recorriam à música para se divertirem e passarem o tempo. Então, foi nesse momento que se percebeu que a música tem esse potencial de mudar o comportamento das pessoas, incutir mensagens positivas, dar esperança. Então, a música tem um potencial, que eu sempre disse isso, e foi por isso que praticamente quase toda a minha vida, com os meus colegas, sempre usamos a música para quebrar tabus, para conversar com as pessoas que têm receio, porque a música quebra os tabus, a música abre os caminhos para diálogo. Aliás, a gente vê isso nas campanhas eleitorais, o que junta as pessoas é a música. Então, para o Covid, a música ajudou bastante e eu penso que ainda vai ajudar muito. Por isso que nós apostamos que tínhamos que incluir também a cultura neste projeto.
E Santos, os jovens vão participar, vão dar o seu talento num ambiente em que a indústria musical está também doente e não há campanhas para curar esta doença da indústria cultural e musical por tabela. O que é que os jovens artistas vão render disto?
Bom, nós temos um incentivo, que não é muito, mas cada artista vai receber cerca de 8 mil meticais, não é? E pensamos que isso tem uma diferença no nosso artista, principalmente aqui na nossa província, onde o artista nem sequer tem oportunidade de atuar, mas vai pelo menos receber 8 mil meticais por apresentar uma canção e ser selecionado. E este é que é o valor que a gente vai dar a cada um dos artistas. Que não precisa, vamos ter 10 artistas, então vamos despender 80 mil meticais para os 10 artistas. Se um artista for selecionado com duas músicas muito boas, vai receber 16 mil meticais. Então, esta é que é a ideia, a gente vai dar um incentivo a cada um dos artistas. Não vai ser free, não.
Para terminar, Santos, e em 30 segundos, eu prometi que íamos falar dos Maçucos, mas só temos 30 segundos mesmo. O Grupo Maçucos ainda existe? O que é que tem dado a fazer?
Não, os Maçucos existem, agora estamos a tentar ensaiar, a trabalhar seriamente, que é para nós fazermos um concerto de lançamento do último álbum que nós gravamos, que, bom, é verdade que já está a ser escutado desde 2020, mas o disco está a ser escutado, não tem os últimos condimentos que nós gravamos, que foram os últimos que nós conseguimos ter a partir de Londres, porque agora já temos mais metais só, né? Então estamos agora a tentar planificar um lançamento mais público, porque nunca mais fizemos isso, e este que é. Mas também, ao mesmo tempo, estamos a tentar começar a programar novas músicas para o próximo nosso álbum, mas, em princípio, agora primeiro estamos concentrados em fazer o lançamento deste álbum nosso, este ano.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 28 de janeiro de 2023, sábado. Em nome de todos que participaram na emissão, despede-se o Mariano Bartolomeu e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.